Jornal. Câmara dos Deputados. Deputados analisam política para enfrentar os efeitos da seca no semiárido.
Projeto suspende pagamento de financiamento agrícola devido ao El Niño.
Comissão aprova punição para casos de violência digital contra a mulher.
Boa noite. Comissão aprova punição para uso de IA em ações de violência contra a mulher. A repórter Maria Neves nos conta sobre os casos.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna crime alterar ou criar fotos, vídeos e áudios com uso de inteligência artificial para praticar violência contra a mulher. Quem incorrer na prática ficará sujeito à reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. De acordo com o novo tipo penal, é crime adulterar, criar, manipular ou produzir fotos, vídeos e áudios utilizando sistemas de inteligência artificial. Para que a conduta seja punida, a manipulação deve ter o intuito específico de causar constrangimento, humilhação, assédio ou ameaça à mulher no contexto de violência doméstica e familiar. O relator, deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, destacou que a violência digital, ao distorcer a realidade e promover humilhações, assédios e ameaças, aumentam a vulnerabilidade das vítimas, causando danos emocionais e sociais.
Esse tipo de violência digital, que muitas vezes ocorre paralelamente a agressões físicas ou psicológicas tradicionais, amplifica o controle e o abuso sobre as mulheres, dificultando ainda mais o processo de superação e denúncia. É fundamental que a legislação avance na mesma velocidade que as tecnologias, garantindo que crimes cometidos por meio de inteligência artificial sejam tipificados e punidos de maneira adequada.
Ao apresentar o projeto, o deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, também argumentou que a rápida evolução tecnológica possibilita a criação e a disseminação de conteúdos falsos e prejudiciais que aumentam ainda mais a vulnerabilidade das mulheres e agravam o impacto psicológico e social para as vítimas. A proposta, que torna crime alterar ou criar fotos, vídeos e áudios com o uso de inteligência artificial para praticar violência contra a mulher, ainda terá de ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça. Silvio Antônio do PL do Maranhão defende proposta de sua autoria voltada à imparcialidade do judiciário que determina uma quarentena para políticos que desejem ocupar cargos na magistratura. Para ele, os postos não podem ser utilizados como recompensas partidárias.
Silvio Antônio sustenta que o cidadão que necessita da justiça deve ser julgado com isenção e ser resguardado de decisões orientadas por agendas políticas e ideológicas. Ele entende que atualmente muitos representantes do judiciário têm desrespeitado essa determinação constitucional.
O PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a redução de penas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Chico Alencar, do Rio de Janeiro, alega que a sessão do Congresso que derrubou o veto presidencial à matéria teve irregularidades.
Chico Alencar alega que qualquer anistia deve ser precedida de um debate com a população. Ele sustenta ainda que não houve arrependimento dos acusados para justificar o perdão e que a punição é necessária para proteger a democracia e garantir a ética na política nacional.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão do STF que suspendeu a chamada Lei da Dosimetria, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. Ele afirma que a medida desrespeita a decisão da Câmara e do Senado.
Sérgio Turra pede abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele argumenta que o caso compromete a independência harmônica entre os poderes por invadir as competências do legislativo.
Relações Exteriores. Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, critica a participação de brasileiros em uma embarcação interceptada por Israel próximo a Gaza. O deputado afirma que a missão tem caráter de propaganda política favorável ao Hamas e não de ajuda humanitária à população palestina.
Luiz Lima questiona a incoerência de grupos que se colocam como defensores de causas internacionais, mas não enfrentam a violência no Brasil. Para ele, ao libertar os brasileiros, Israel age com mais senso de justiça do que o STF, no caso dos condenados pelo 8 de janeiro.
Política. De acordo com o Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, recentes operações da Polícia Federal indicam o envolvimento de lideranças da oposição no escândalo do Banco Master. O deputado critica a articulação de projetos que, segundo ele, beneficiavam instituições financeiras com recursos públicos.
Na visão de Marcon, partidos de oposição priorizam interesses do setor financeiro em detrimento de pautas trabalhistas, como o fim da jornada 6x1. O deputado defende o aprofundamento das investigações sobre a atuação de agentes políticos no caso.
Segurança Pública. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, elogia o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado. O parlamentar lembra que o governo federal já encaminhou ao Congresso propostas de combate às facções criminosas e de integração das forças de segurança pública.
Reginaldo Lopes informa que o governo prevê investimentos de R$11 bilhões em ações de segurança. O deputado também destaca operações da Polícia Federal para enfraquecer financeiramente grupos ligados ao crime organizado.
Alexandre Lindenmaier, do PT do Rio Grande do Sul, classifica como histórica a criação do Programa Nacional de Combate ao Crime Organizado, lançado pelo governo federal. Ele elogia a articulação entre União, estados e municípios, além dos investimentos previstos para o setor.
Na visão de Alexandre Lindenmaier, o programa prioriza o combate ao financiamento do crime, ao tráfico ilegal de armas e à atuação de facções dentro dos presídios. Segundo ele, a proposta também amplia o controle nas unidades prisionais e fortalece as ações de inteligência.
Paulão, do PT de Alagoas, cumprimenta o Poder Executivo pelo lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado. A iniciativa prevê investimentos de R$11 bilhões para atacar o poder financeiro de facções criminosas em todo o país.
Paulão cita relações entre grupos criminosos, banqueiros e refinarias, como exemplo de ligações a serem asfixiadas pelo programa. Para ele, a presença de autoridades dos três poderes na cerimônia de lançamento demonstra a união de esforços em torno da solução para o problema.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, critica a proposta que permite ao trabalhador usar recursos do FGTS para comprar armas de fogo e munições. O parlamentar defende o fortalecimento de políticas públicas de proteção à população em vez de ações que ampliem o acesso a armamentos.
Patrus Ananias afirma que o enfrentamento da violência deve priorizar a estruturação das polícias, o controle de fronteiras e a luta contra o crime organizado. Na opinião do congressista, o uso de recursos do FGTS para a compra de armas não contribui para a redução dos homicídios no país.
Recebeu uma mensagem no celular ou então viu uma publicação em rede social e quer saber se é verdade ou se é fake news? Qualquer notícia envolvendo legislativo ou atividade parlamentar de um deputado pode ser checada no Comprove, a plataforma de checagem da Câmara dos Deputados. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660-2003. Repetindo, 61 99660-2003. Comprove.
Meio Ambiente. Avança nas comissões da Câmara a proposta que cria uma política para enfrentar os efeitos da seca no semiárido. A repórter Sofia Peçanha tem informações sobre o tema.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a política de convivência com a seca nordestina. A proposta prevê diretrizes para enfrentar os impactos da seca no semiárido brasileiro, por meio de ações como sistemas de monitoramento, planos de emergência para estados e municípios e investimentos em abastecimento de água. O texto destaca que a seca é um fenômeno natural e previsível da região, e por isso deve ser tratada com planejamento contínuo por parte do poder público. Entre os objetivos da política estão garantir acesso à água e alimentação, reduzir desigualdades sociais e econômicas, estimular geração de renda, fortalecer a agricultura adaptada ao clima semiárido e promover a recuperação da caatinga. O relator da proposta na comissão, o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a necessidade de integrar políticas públicas já existentes e fortalecer a atuação conjunta entre União, estados e municípios.
O que nós fizemos foi adequar os termos, o projeto, há toda uma política da questão do semiárido, a caatinga, nós precisamos chamar a atenção e criar mecanismos como o projeto, como o substitutivo que apresentamos determina. É preciso integrar as ações. Nós temos uma questão grave no Brasil, que é a invisibilidade, digamos assim, do que acontece na Caatinga.
A proposta também institui 3 programas nacionais. O Programa de Segurança Hídrica do Semiárido, voltado à ampliação do abastecimento de água, o Programa Semiárido Produtor de Energia, que incentiva a geração de energia solar, e o Programa de Preservação, Regeneração e Uso Sustentável da Caatinga. O projeto estabelece ainda a meta de preservar pelo menos 17% da Caatinga por meio de unidade de conservação de proteção integral no prazo de 5 anos, além de contar com incentivo ao pagamento por serviços ambientais e a projetos de crédito de carbono, com prioridade para a inclusão de pequenos produtores e comunidades locais. Para o deputado Fernando Mineiro, as medidas previstas no texto ajudam a estruturar uma política pública permanente para o semiárido brasileiro.
O PL conforma uma agenda coerente com a necessidade de previsibilidade climática, integração federativa e proteção de populações vulneráveis.
A autora da proposta, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, afirma que o semiárido brasileiro concentra cerca de 22 milhões de pessoas e enfrenta problemas históricos relacionados à pobreza, ao acesso à água e à vulnerabilidade climática. Ela destaca que a política pretende estimular o desenvolvimento sustentável do semiárido e ampliar a preparação das comunidades para enfrentar períodos prolongados de estiagem. Agora, a proposta que institui a política de convivência com a seca nordestina aguarda análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, faz uma prestação de contas do seu mandato e destaca o envio de recursos para São João de Meriti. Segundo ele, as verbas foram destinadas principalmente às áreas de saúde, infraestrutura e equipamentos públicos do município.
O parlamentar também menciona investimentos em espaços esportivos, reforço da segurança pública e melhorias na mobilidade urbana da Baixada Fluminense. De acordo com Bebeto, as ações buscam ampliar a qualidade dos serviços e a infraestrutura local.
Hildo Rocha, do MDB, enaltece o legado de José Sarney à frente do governo do Maranhão. Na avaliação do deputado, a gestão do político foi marcada por obras estruturantes que impulsionaram o desenvolvimento urbano e econômico, principalmente da capital São Luís.
O deputado também ressalta iniciativas voltadas à educação durante o período. De acordo com Hildo Rocha, a implantação de ensino mediado por televisão e a ampliação da rede escolar contribuíram para aumentar o acesso dos jovens maranhenses à educação.
Albuquerque, do Republicanos, cumprimenta a atual gestão de Roraima. Ele destaca ações urgentes na área de saúde e segurança para recuperar a dignidade da população e a assinatura da progressão de perto de 1.700 servidores, aguardada desde 2022.
O deputado ressalta ainda a regularização de salários atrasados e a nomeação de comandantes mulheres na polícia para priorizar o combate à violência do gênero. Albuquerque elogia ainda a iniciativa de colocar a aeronave oficial para atender emergências de saúde e de segurança.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobra do governo federal a retomada das obras da ferrovia Oeste-Leste, especialmente no trecho entre Caetité e Oeste Baiano. O deputado afirma que a paralisação compromete investimentos já feitos há quase 20 anos, sem resultado concreto para a população.
Charles Fernandes ressalta que a ferrovia é essencial para escoar a produção agrícola do oeste da Bahia até o Porto Sul, no litoral do estado. Ele avalia que a redução de dependência do transporte por caminhões pode ampliar o desenvolvimento econômico na região.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSD, manifesta apoio aos produtores de tabaco do sul do país e repercute protestos realizados no Rio Grande do Sul. O deputado afirma que os agricultores enfrentam dificuldades com a classificação do produto, redução de preços e altos custos de produção.
Ele critica ainda medidas que, em sua visão, penalizam o setor produtivo do tabaco e cobra mais atuação da vigilância sanitária sobre a circulação de cigarros eletrônicos. Para Heitor Chu, a falta de controle sobre esses produtos também amplia riscos à saúde e fortalece o mercado ilegal.
Proposta de Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, pretende simplificar a comercialização de alimentos artesanais fora dos limites municipais. Para tanto, ele sugere padronizar a fiscalização entre os diferentes órgãos e unificar as licenças no selo de inspeção municipal.
E o selo de inspeção municipal, se ele for bem inspecionado na cidade, o mesmo profissional que faz a inspeção, ele vai fazer também a nível estadual e a nível federal. E cabe ao Ministério da Agricultura, o MAPA, essa autorização para que esse produto possa ser comercializado fora do seu município. Então, o que a gente quer hoje é simplificar que o nosso pequeno e médio produtor, produtor artesanal, que já herdou da sua família essa produção, ele consiga comercializar o seu produto. O Brasil hoje tem mais de 5.600 municípios e quase todos eles têm agricultura familiar e o produtor artesanal. Então, esse projeto só é um parágrafo na lei que autorize o nosso pequeno e médio produtor a comercializar o seu produto em municípios vizinhos.
De acordo com o Dr. Flávio, a escolha por um único selo vai impedir a apreensão e descarte de alimentos seguros para consumo ocasionados por entraves burocráticos. Ele pondera ainda que o texto incentiva investimentos em servidores locais para suprir a carência de fiscais sanitários.
Zé Neto, do PT da Bahia, celebra a aprovação pela Câmara da suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim. Segundo ele, a medida busca proteger a produção nacional, especialmente nos estados da Bahia e do Pará, diante de riscos sanitários para o setor.
O parlamentar também destaca a articulação política em torno do projeto de sua autoria que barra a importação de cacau africano. Zé Neto argumenta que a proposta representa uma defesa da cadeia produtiva do cacau e da agricultura familiar brasileira.
Comissões.
Comissão aprova projeto que suspende pagamentos de financiamentos agrícolas por causa dos efeitos do El Niño. A repórter Silvia Munhato explica a medida que foi estendida para todo o país.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende por 3 anos o pagamento de empréstimos agropecuários por produtores afetados pelo fenômeno climático El Niño. O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico, na linha do Equador. O texto lista 9 tipos de programas de financiamento que só deverão ter os pagamentos retomados 1 ano após o fim da suspensão e em 3 parcelas anuais. O projeto original do deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, citava apenas a região conhecida como Mato Piba, formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mas o relator, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, estendeu a proteção aos atingidos em todo o país.
Considerando o caráter nacional e dinâmico dos efeitos do El Niño, mostra-se mais adequado e justo estender a abrangência da medida a todos os produtores rurais dos estados atingidos por estiagens severas, chuvas extremas e outros eventos correlatos e relacionados ao referido fenômeno.
A proposta que suspende pagamentos de empréstimos de produtores rurais afetados pelo El Niño será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Geraldo Rezende, do União de Mato Grosso do Sul, alerta para o surto de chikungunya nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados. Ele informa que viabilizou a construção de novas unidades de saúde, a entrega de 300 novas casas para as famílias e a licitação de uma nova rede de abastecimento de água.
Nós conseguimos colocar uma emenda para a licitação acontecer o mais rápido possível para iniciar uma construção de nova captação, reservação e distribuição de água na reserva indígena. Dourados. É um assinte a gente verificar que crianças com 7, 8 anos carregando lata de 20 litros de água barrenta e de pessoas idosas com 80, 100 anos carregando lata de água de 20 litros, água inclusive inapropriada para consumo.
Na visão de Geraldo Rezende, uma nova rede de abastecimento de água é fundamental para reduzir a mortalidade infantil e de idosos. O parlamentar também anuncia a construção de 2 novas creches, como parte do esforço para reverter a vulnerabilidade social na reserva.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, registra o Dia Internacional da Enfermagem e cita a abertura da Semana Brasileira de Enfermagem na Câmara dos Deputados. A parlamentar ressalta a importância da categoria para o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
Ana Paula Lima também defende melhores condições de trabalho para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Ela cita a mobilização da categoria pela aprovação da PEC, que vincula o piso salarial nacional à jornada de 30 horas semanais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.